Você está ouvindo pela rádio Mundo Cegal o 13º encontro dos Vox, diretamente de Cascavel, no Paraná.
Bom dia, gente. O pessoal, falei um bom dia forte para o pessoal acordar, né? Todo mundo ontem foi dormir 2, 3 da manhã, né? O pessoal estava acompanhando as discussões políticas. Mas, enfim, quando a gente pensou a organização do evento, a gente quis pôr uma mesa para discutir e refletir, nós, pessoas com deficiência, discutir toda a discussão do mercado de trabalho, do mundo do trabalho e das tecnologias na área das tecnologias assistivas, né, que contribui, mas também tem toda uma discussão, tem todo um engodo ideológico, né, que é utilizado de uma forma muito habilidosa pela burguesia para tentar nos convencer que a tecnologia é a resolução de todos os nossos problemas, e responsabilizando o indivíduo e nos responsabilizando caso a gente fracasse no mercado de trabalho, né? O capitalismo diz que nós já temos tecnologia, e se nós não estivermos no mercado de trabalho, é pela nossa própria incompetência ou por falta de qualificação, como eles responsabilizam todo o conjunto do exército de reserva no mundo do trabalho e também, né, as pessoas com deficiência. Eu vou tentar fazer vou fazer um histórico rápido, mas deixa eu tentar ajustar um negócio aqui. Então, o capitalismo, no seu período de transição, quando os trabalhadores foram expulsos, né, pelos senhores e após, né, pelos burgueses do campo encaminhados para a cidade, eram sujeitos a uma exploração desenfreada. No berço da Revolução Industrial, os senhores devem saber que trabalhadores trabalhavam de 12 a 16 horas. Que crianças trabalhavam de 10 a 16 horas. Então, a exploração era muito grande. Com a chegada das máquinas, que essas máquinas propiciavam que o trabalho fosse feito, fosse executado de uma forma mais rápida, a quantidade de horas dos trabalhadores continuaram as mesmas. Quer dizer, as máquinas, elas não resolviam o problema dos trabalhadores. E aí os trabalhadores os patrões, como levavam menos tempo, começaram a demitir ainda mais trabalhadores, aumentando esse exército de reserva. Os trabalhadores se revoltaram, né, se organizaram mediante toda aquela exploração, quebraram todas as máquinas, e aí os patrões, além de repuseram máquinas, né, que exploravam ainda mais, né, esses explorados, e ainda impuseram algumas legislações, até com pena de morte, né, desses trabalhadores. Quer dizer, e aí eles entenderam que o problema não eram as máquinas, que o problema era o dono, né, o dono do meio de produção, né, que eles estavam o surgimento do né, dos patrões. E aí a gente começou a entender que a tecnologia era um instrumento, né? Oi. Então, essas tecnologias, elas surgem, mas o que que a gente tem que compreender nesse processo todo? Quer dizer, se nós hoje estamos enfrentando um alto índice de desemprego ainda, as tecnologias que nós estamos discutindo, elas são feitas para quem, primeiramente? Para o homem médio. O que eu entendo como homem médio? É um homem, né, que não tem nenhum tipo de deficiência. E após é feita algumas adaptações para nós, né? Para nós, pessoas com deficiência. Por isso que a gente fica sempre correndo atrás, né? Quer dizer, sai um sistema aqui, tu tem que adaptar, sai um sistema lá, tu tem que adaptar. Por que que é feito isso? Porque o capitalismo não está preocupado com a deficiência, não está preocupado com ninguém, ele está preocupado com o lucro que o dono da fábrica vai ter. O dono da fábrica se preocupa com isso, só com isso, né? E a primeira tecnologia que vem para a pessoa com deficiência é o Braille, né, que os senhores conhecem, que vem para, de certa forma, discutir a educação dessas pessoas. Então o Braille vem, discute a educação, né, das pessoas com deficiência, e não discute o mercado de trabalho. Outra e aí eu estou falando das tecnologias, especificamente fazendo um recorte para as tecnologias das pessoas com deficiência visual, né? Nós temos o scanner, que não foi feito para as pessoas cegas, mas que é utilizada na produção de livros, né? Então é uma outra tecnologia. Outra tecnologia que está sendo muito utilizada pela gente são os leitores de telas gratuitos e pagos. Nós temos o Monitivox, que é um leitor de tela gratuito, o NVDA, que está se desenvolvendo muito rapidamente. Nós temos o Virtual e o JAWS, que são pagos. Que são leitores de telas, como eu falei anteriormente, da adaptação do Windows, né? E temos também o Orca, que é um leitor de tela do Linux. O que eu estou querendo enfatizar novamente é que as tecnologias, elas não garantem o acesso ao trabalho. Elas são utilizadas como instrumento ideológico, entendendo a ideologia como farsamento da realidade, pela classe dominante, né? É isso que a gente, nós que estamos aqui na plenária, temos que fazer um exercício para compreender, né? No meu entendimento, essas tecnologias, elas não garantem, né? E a gente acha, e às vezes é engolido pelo discurso produzido pela burguesia, de que, né, a gente tem plenas condições porque existe computador. Até porque existe legislação, a burguesia diz que existe legislação específica. Quer dizer, tem decreto, o 3298, né, que cada vez mais eles estão incorporando as pessoas com menos gravidade de deficiência, e eu cito aqui os monoculares, né, que estão com direito a disputar a reserva de vagas, mas não porque eles têm alguma deficiência, é porque eles precisam de um mínimo de adaptação necessária para o seu patrão. Né, quando o patrão
ele tem que adaptar muito a empresa, ele tem gasto, reduz os seus lucros. E a gente tem que compreender e as pessoas com deficiência nesse material, nesse mundo material contraditório, o mundo que a gente vive aqui, o mundo real, né? Não no mundo da imaginação, que está tudo resolvido, que o encontro dos Ox é muito bom, que está todo mundo aqui, quer dizer, está aqui quem? Quem tem condição de pagar uma passagem, quem tem condição de pagar um hotel, quem não tem condição não está aqui. Né? A gente precisa também ter, né, essa compreensão. Eu acredito que os movimentos sociais, do qual eu faço parte, os movimentos sociais na área das pessoas com deficiência, eles estão com as bandeiras totalmente, na minha avaliação, equivocadas. Discute, primeiro, coloca uma carroça na frente dos bois. Né? Discute, primeiro, acessibilidade, 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 acessibilidade. Não que acessibilidade não seja importante. Não que acessibilidade não seja importante. Mas nós temos que discutir a inclusão no mercado de trabalho. Né? A inclusão no mercado de trabalho é essa que a gente tem que discutir. Porque a pessoa que está no que tem trabalho, ela tem condição de estar no mercado de consumo, a estar discutindo e estar presente na sociedade. E o capital também nos engole, porque ele diz assim: vamos discutir só acessibilidade. Infelizmente, os movimentos sociais aceitaram isso. Não discute mais trabalho, porque agride o lucro do patrão. E vamos discutir acessibilidade, que são ações paliativas e que não resolve. Eu sempre tenho dito que não há acessibilidade sem trabalho. Nós precisamos de trabalho. Não vou dizer que as tecnologias é ruim, que é só utilizada como instrumento ideológico, que elas vêm atrás, né, das tecnologias produzidas para o homem médio, que tem condição de produzir, né, o homem que tem condição de produzir igual aos outros, que é diferente de nós, que nós não produzimos com a mesma velocidade. Né. Não estou dizendo que as tecnologias não são importantes, elas são importantes, mas a gente tem que fazer essa reflexão. Pessoal, eu em face o evento, não tive muito tempo de preparar, vou expor isso para vocês, né? Eu peguei o artigo da minha pós, e eu vou encerrar, vou pedir para a Lúcia fazer a fala dela, e a gente vai para o debate, tem mais tempo para debater.
Obrigada. Bom dia a todos os participantes. É uma satisfação, uma alegria muito grande estar participando deste 13º Encontro Nacional, né, de Usuários dos Vox. Eu não tive oportunidade de participar de nenhum anterior. Tinha muita curiosidade para saber como é que era essa muvuca toda aí, né, do encontro. De tantas pessoas cegas aí do Brasil inteiro, discutindo exatamente como é que as suas vidas vêm se dando, né, a partir do uso ou com o uso dessa tecnologia e de outras tantas que são, então, nessa ocasião, né, nesse momento de troca de experiências, de debate, de discussões daí compartilhadas. É um momento especialmente rico para mim, né? Tenho participado aqui em Cascavel das atividades da CADEV, dos seminários de cegos, né? A gente tem acompanhado todos esses avanços, as grandes lutas, né? E também os resultados significativos que temos daí alcançado. Para essa mesa, então, organizada aqui no evento de trabalho e tecnologia, eu quero trazer uma contribuição dos estudos que nós temos desenvolvido aqui no PE e também na disciplina de Fundamentos da Educação Especial, com a qual eu trabalho no curso de Pedagogia, uma reflexão um pouco a respeito mesmo do desenvolvimento do psiquismo que, do ponto de vista da psicologia histórico-cultural, é uma reflexão teórica para nós compreendermos como é que realmente nós, digamos assim, nós funcionamos, né? E nos dar, inclusive, uma instrumentalização, né, mais fortalecida para podermos estar enfrentando os desafios, as adversidades mesmo, as dificuldades que a realidade nos coloca, né? Intervir nessa realidade, que eu acredito que, tenho plena convicção, né, de que a caminhada, todo o movimento das pessoas cegas e todos esses órgãos de apoio, como a gente pode nominar aqui, né, o Núcleo de Computação Eletrônica, com toda a sua equipe, e aqui em Cascavel, como a gente tem o PE na Unioeste, junto com o movimento, com os movimentos sociais, né, possibilitam esse avanço, possibilitam esse enfrentamento dessa realidade. Bom, nós precisamos ter uma plena consciência de que o ser humano já não nasce pronto, né? Nós não somos homens em miniatura, como se pensava aí em séculos atrás, a própria questão de quando a gente olha a infância, né? Não se tinha uma compreensão do que é esse período todo do que a gente nasce, de ser pequeno até se tornar um adulto, né? Nós não precisamos apenas crescer em tamanho e aí aprender a falar melhor e ter um pouco de juízo, né, para sermos homens. Verdadeiramente, se nós não nascermos, não crescermos, não estivermos vivendo num ambiente que seja humano, nós não seremos seres humanos. Nós podemos ter um corpo humano, mas não, né, não desenvolveremos aquelas características e todas as qualidades que são próprias dos seres humanos, né? E também não teremos a capacidade para utilizar todos os instrumentos que a humanidade criou e desenvolveu, né, que faz esse conjunto todo da experiência acumulada ao longo da história social da humanidade, daí para dar conta da nossa sobrevivência e desenvolvimento. Leontiev, que é um dos teóricos da psicologia histórico-cultural, né, da escola de Vygotsky, escreveu: desde o nascimento, a criança é rodeada por um mundo objetivo criado pelos homens. São os objetos comuns, as roupas, os instrumentos mais simples, né, nós temos para dar conta da nossa vida, a língua, as concepções, né, os conceitos, as noções, as ideias que refletem esse mundo. Então, como nós, ao nascer, estamos nesse ambiente, nós não nos damos conta de que nós estamos realmente nos apropriando de tudo isso. Se nós, pois nós encontramos daí os próprios fenômenos naturais, já todos dentro de determinadas condições, né, que a humanidade organizou. Por exemplo, a própria temperatura. Nós já somos vestidos assim que nós nascemos, né? E aprendemos o que é quando está quente, que roupa que a gente usa, quando é frio, como nos agasalhamos. Assim como nós não sabemos enfrentar no dia a dia a questão mesmo do, digamos, as pessoas que enxergam o dia, a noite e tal, porque nós temos a luz artificial. Assim como nós temos a água nas torneiras, né? Muita gente às vezes não sabe nem de onde que vem a água que sai da torneira da sua casa. Né? E a criançadinha mais nova agora, dessas últimas gerações, né, de uma sociedade industrializada, às vezes fazem essas brincadeiras nas escolas, né? Pergunto de onde que vem o frango que come, né, que vai comer lá no seu prato, o seu franguinho frito, empanadinho lá, o galetinho. Ué, Vem da bandejinha do supermercado, né? Porque não conhece mais aquele processo todo que vai se dando da criação, de, né, tudo mais, de que tem que se abater e etc. Por quê? Porque nós já recebemos, de certa forma, tudo muito pronto. É, os alimentos são processados, são, né, já são cozidos. Tem muita gente que não sabe do que é feito um alimento e o outro que está comendo. Então, nós entramos em contato com uma realidade, com materiais, com instrumentos que já trazem todos os elementos que alguém, né, muitas e muitas pessoas e muitos processos industriais, tecnológicos, né, ocorreram para que se chegasse até aí. Então, isto quer dizer para nós que a criança começa o seu desenvolvimento psíquico já no mundo humano. E aí, se uma pergunta nós podemos fazer, né? Leontiev coloca assim também. O desenvolvimento da criança é um processo de adaptação a esse mundo? Como uma forma, sim, absolutamente natural, que teria que acontecer assim? E acontece assim para todo mundo? Né? É, a despeito disso ser uma visão, uma ideia bem generalizada, não é? Na verdade, não é essa adaptação que ocorre. Esse processo de adaptação vai ocorrer nos animais, que trazem toda uma carga, né, biológica, genética, o seu instinto, e ele vai ser assim sempre, em qualquer lugar do mundo. O ser humano não faz apenas uma adaptação, o ser humano faz um processo muito mais elaborado, que se chama apropriação. Quer dizer, todo esse mundo de objetos, de fenômenos, né, de processos que nos rodeiam, nós nos apropriamos dele fazendo o nosso. Esse é o processo da aprendizagem. Aquilo que a humanidade já desenvolveu, já criou, ao entrar em contato com isso e ao utilizá-lo, né, eu me aproprio dele, eu faço meu. E daí eu digo assim, eu sei, eu dou conta disso, né? Vocês vejam como começou o Dosvox, né? Há uns bons anos atrás. Hoje, o Dosvox, né, foi apropriado por muitas e muitas pessoas. Umas avançam mais. Por quê? Porque conseguem caminhar muito mais dentro desse processo e vão estudando e trabalhando esse processo e vão usando e vão discutindo e conversando. E outros, se não usarem, se não avançarem nele, também irão daí de uma forma mais devagar ou num nível menor. Então, a diferença entre o processo de adaptação que é empregado para os animais e o processo de apropriação, que é o que acontece no ser humano, é justamente um processo de modificação dessas faculdades, dessas possibilidades, né, que são específicas do sujeito, do seu comportamento já inato, das condições que ele tem no seu, né, no, em toda a sua carga genética. Quer dizer, no animal isso ocorre de uma forma natural e no ser humano vai acontecer exatamente por conta da relação que os seres humanos estabelecem entre si. Então, nós temos aquilo que no animal é devido apenas, né, à hereditariedade, no caso do ser humano, ele se transmite por todas essas aquisições que a humanidade já fez. Se as crianças, ou se alguns acontecer de algum ser humano, desde a mais tenra idade, digamos, desde criancinha, não se desenvolver nesse ambiente humano, ele não terá a linguagem, ele não terá o pensamento abstrato, ele pode, inclusive, nem andar de uma forma ereta sobre os dois pés. Quem estudou um pouco de psicologia já ouviu falar em a história de Vítor de Aveyron, né, um menino selvagem que foi encontrado numa mata porque estava perdido, assim como aquelas irmãs Amala e Kamala, né, que estão citadas nos livros de psicologia, que por qualquer razão ficaram perdidas e foram criadas no meio dos animais. Elas não falavam, Né? Não iam comer alimentos processados, comiam lá os frutos, as sementes, as carnes cruas, daquele jeito como os animais. Por quê? Porque o nosso processo de aprendizagem é um processo de apropriação. Nós imitamos o outro. E aí, nós temos aí mais um elemento. Quando nós falamos aqui de imitação, aí nós podemos pensar assim, sim, mas e a criança cega, a pessoa cega que não enxerga, ela imita o quê? Como é que as pessoas cegas se apropriam de todo esse conhecimento que a humanidade tem? Aí o ser humano tem um instrumento fantástico, que é a linguagem, né? É através da linguagem, que é também um produto, objetivo da atividade de todas as gerações humanas precedentes, né? Alguém já deve ter assistido por aquele filme A Guerra do Fogo, que mostra como no início da humanidade, lá nos tempos primitivos, né? Como a fala, a própria linguagem, ela foi avançando, se modificando durante todo esse processo, né? Evolutivo da humanidade. E nessa constituição de etapa por etapa, nós chegamos ao que nós temos hoje. Então, hoje nós temos uma linguagem, né? Até nós temos diversas, a própria linguagem falada, a linguagem humana, né? Hoje ela se manifesta sobre diversas formas. E ao nos apropriarmos dessa linguagem, ela tem o quê nela? Ela não é vazia. Ela é carregada de significados, de simbolismos que vão dar a possibilidade de nós compreendermos, conhecermos todo mundo que nos rodeia, todos os processos que acontecem, né? Conhecermos aquilo com o qual nós estamos entrando em contato. Quando eu estava preparando isso, até estava pensando, sabe, Ivan? Você lembra um tempo atrás que falava, quando nós começamos a ter contatos aqui com cegos, aqui em Cascavel, que, o cego aprende pelo tato, né? Aí ele vai, se encontrar com ele, vai ficar passando, vai pôr a mão no teu rosto, vai passar a mão no teu rosto, assim, eu estou passando aqui no Ivan, para saber como é que você é, né? Vocês estão encontrando as pessoas que enxergam aqui, mesmo cegos, vocês andam passando mão no rosto para saber como é que ele é? Não se vê mais essa história dizendo, não, o cego sai por ali botando a mão em tudo, né? Passando a mão querendo saber, isso é bom. Não, nós conversamos, ficamos sabendo como o outro é, ficamos sabendo que processo é esse que nós estamos vivendo, através exatamente de todo esse simbolismo e esse conteúdo que a linguagem nos oportuniza, né? Então, ao aprender a linguagem, e aí nós temos uma palavra interessantíssima, né, que Vygotsky escreveu no texto A Criança Cega, nos Fundamentos de Defectologia, né, que a palavra vence a cegueira. Então, aquela visão biológica de que, né, os demais sentidos, o tato, o olfato, né, a audição, eles substituem a visão e daí possibilitam ao cego aprender, é uma visão que Vygotsky descarta como uma visão biológica ingênua, porque não é nesse nível que o processo ocorre, né? Na verdade, os sentidos remanescentes, eles são absolutamente importantes, né? Nós estamos nos relacionando aqui através da linguagem, vocês estão me ouvindo. E através exatamente dessa audição é que vocês podem estar fazendo todo um processo mental, né, dos conceitos que eu estou aqui colocando. Então, com isso nós temos, né, a clareza de compreender esse processo de apropriação humana e que vai avançando de geração em geração. Me permitam ler um texto, um parágrafo do Vygotsky, que eu acredito assim, que acho muito bonito, que mostra essa realidade, né? Porque se nós tivéssemos que aprender tudo sozinho, né? Arredondar novamente, né? Descobrir a roda, né? Que a humanidade não avançaria. Vygotsky escreveu assim: O homem não nasce dotado das aquisições históricas da humanidade. Resultando estas do processo das gerações humanas, não são incorporadas nem nele, nem nas suas disposições naturais, mas no mundo que o rodeia, nas grandes obras da cultura humana. Só apropriando-se delas, no decurso da sua vida, adquire ele propriedades e faculdades verdadeiramente humanas. Este processo coloca-o, por assim dizer, aos ombros das gerações anteriores e eleva-o muito acima do mundo animal. Então, nós aqui somos um resultado, estamos num patamar superior ao das gerações que nos precederam. E, ao mesmo tempo, nós estamos impulsionando as novas gerações, né, que já vão ter um mundo com mais condições, com mais instrumentos, né, um mundo mais avançado. Então, isso não é, então, um processo automático, absolutamente natural, não é? Mas, exatamente com essas aptidões que vão, com essa aprendizagem, essa apropriação que vai se dando, é que também se formam na criança, e vão se formando, né, vão desenvolvendo no decorrer da vida, os processos psíquicos superiores, especificamente humanos, né, que é, então, todo o conjunto desse órgão funcional, que é o nosso cérebro. E aí, a psicologia histórico-cultural tem trazido para a humanidade elementos novos na compreensão do funcionamento cerebral, né? A neurofisiologia deve muito aos estudos de Vygotsky, Leontief e Luria para estar avançando como está avançando nas últimas décadas, né? Eu me lembro que quando eu tinha lá meus 30 e poucos anos, e isso lá já se vai quase outros 30, né? Falavam assim, aí chegando perto dos 40, né, tem neurônios que começam a morrer. E aí morrendo esses neurônios, neurônio é uma célula que não se recompõe. Por isso que as pessoas velhas, né, idosas vão ficando caducas. Na minha geração a gente chamava caduco, né? Estava meio esclerosado. Hoje aí a ciência está mostrando o nome de outras, né, das doenças, e a gente não usa mais falar dessas palavras. Mas começou a perder, né, a capacidade intelectual, a capacidade de raciocínio, vai perdendo a memória e tudo mais. O que essas teorias trazem hoje para nós é que o nosso cérebro vai se desenvolvendo ao longo de toda a nossa vida. Na verdade, ele faz novas formações, né, durante todo o desenvolvimento psíquico. E é esse processo de formação exatamente o princípio, né, essencial do processo do desenvolvimento de cada um de nós daí individualmente, né, do nosso processo ontogênico. Então, quais são as características desses órgãos funcionais do cérebro que, então, nos dão essa possibilidade? É que eles funcionam como um órgão global, né? Então, os processos psíquicos que eles se realizam, né, são esses atos imediatos, eles são de uma forma que acontece todo ao mesmo tempo e que interage. E eles também têm estabilidade. Por isso nós temos, né, o nosso processo de memória, de atenção, que não se extinguem. Né? Uma vez que nós aprendemos, isso está registrado, né, nós fazemos um bom backup cerebral. Né? Por isso que muitas pessoas que ficaram cegas no decorrer da sua vida têm, né, as imagens que o que aprenderam, o que viram, né, mantém por dezenas de anos, né? E não precisam ficar fazendo novamente, está vendo, está pegando lá para saber se é isso, se é aquilo, por quê? Porque já tem isto registrado, né, no seu intelecto. E também, e esse ponto é um ponto extremamente importante para nós aqui nessa discussão. O cérebro é capaz de reorganização nos seus diferentes componentes que podem ser substituídos por outros contanto que o sistema funcional se mantenha, não é, como um todo. E aqui entra as imensas possibilidades de compensação. Quem fez o minicurso, não é, sábados, com o Dorisvaldo, sobre o processo de compensação, deve estar se lembrando agora dessas questões, né? Quer dizer, o ser humano tem, na sua organização psíquica, esta possibilidade de compensação, que é desencadeada a partir de uma determinada dificuldade, a partir de uma impossibilidade que se coloca. Essa possibilidade cria uma força que o impulsiona exatamente para enfrentar essa dificuldade e superá-la. Né? Como se fala aquela teoria do Lips, né, usa a teoria do Dick, né, como é que se forma a energia elétrica, não é, através de uma represa, né, as usinas hidrelétricas. Você faz a represa para quê? Se junta ali, não é, vai se acumulando uma grande quantidade, uma imensa quantidade de água, que vai fazendo toda essa pressão. Então, isto é, vai gerar, né, as turbinas lá, vai movimentar as turbinas, vão produzir uma energia elétrica. Você tem uma força, um impedimento ali que provoca esta força e que faz, então impulsiona para uma ação que supera, né, que faz uma criação importantíssima. Então, esse desenvolvimento psíquico também, no desenvolvimento cerebral, vai justamente possibilitar o desenvolvimento todo da criança. A partir, então, com esse instrumento fundamental e mediação, que é a apropriação da linguagem, e que, através disso, pode possibilitar, então, toda a formação, né, dos conceitos. E isto vai ocorrer, né? A linguagem ocorre no ambiente relacional, no coletivo. Acho que aqueles que são aqui professores, tiveram alguma formação pedagógica, devem ter. Às vezes se estuda de Vygotsky, né, nos cursos de formação de professores, quase só a questão das zonas de desenvolvimento proximal, né? Então, tem muito mais coisa aí, mas é muito interessante isso. A zona de desenvolvimento proximal exatamente vai estar mostrando isso. Aquilo que eu não sei, mas que o outro sabe, ao me relacionar com o outro, eu vou aprendendo. Eu vou fazendo primeiro com ele, amanhã eu já sou capaz de estar fazendo isso sozinho. Então, são instrumentos, né, como o outro, que é o mediador, na escola é o professor, na família são os adultos que estão ali, aqui, né, somos nós uns para os outros, né? Nós somos mediadores desse saber que nós temos, e assim, junto com, né, nessa interrelação com os demais, nós estaremos, então, possibilitando a formação desses diversos conceitos. Portanto, né, os processos, né, cognitivos daí vão se dar exatamente nessa relação e nessa troca entre as pessoas. Indo para os finalmente, né, para estar encerrando, então, resumindo, nós podemos estar pontuando aqui que a criança não nasce, então, com os órgãos aptos a realizar, de repente, todas as funções que são produtos do desenvolvimento histórico dos homens e que se desenvolveram no decurso da vida, né, se desenvolve no decurso da vida pela aquisição da experiência histórica. Os órgãos dessas funções são os sistemas cerebrais funcionais, que também se formam no decurso desse processo específico de apropriação, né, mediados e instrumentalizados pela linguagem. E o estudo mostra também que a formação, esse processo todo, ele não se faz da mesma maneira em todas as crianças, né? Então, segundo a forma como se processa o seu desenvolvimento, nas condições em que ele acontece, né, todo o processo de aprendizagem, ele pode ser formado de uma maneira inadequada ou até não se formar. E aí aqui interfere, né, várias situações que nós podemos citar aqui. Por exemplo, as condições sociais em que a criança se desenvolve. E aqui o Ivan inicialmente já colocava, não é? Numa sociedade capitalista, numa sociedade de classes, a possibilidade de acesso a toda essa criação e acúmulo que a humanidade fez, ela não se dá igualmente para todos. Aliás, ela se dá muito bem para uma minoria. E se dá também, utilizando as palavras, né, traduzidas da obra de Leontiev, né, ela se dá em limites miseráveis para uma grande parcela da população, né, a classe trabalhadora. Então, nessas condições de desigualdade, muitos podem ter dificuldade ou até impossibilidade para aprender, né? Não decorrente necessariamente da sua condição física, orgânica, né, psíquica, mas exatamente da dificuldade, da impossibilidade de ter acesso a todos esses produtos. Então, também problemas físicos, biológicos que afetem a atividade cerebral podem comprometer a aprendizagem intelectual. E também as questões emocionais alteram muito o funcionamento psíquico, produzindo dificuldades, né, que, sanadas essas questões emocionais, essas dificuldades também podem ser diminuídas ou mesmo superadas. Nós temos trabalhado na questão da educação e falando, né, atualmente dentro desse processo de educação inclusiva, o quanto a atividade pedagógica é fundamental para recuperar aquelas perdas, né, que as crianças, adolescentes, mesmo jovens com deficiência e também, né, com deficiência orgânica, né, que tem um defeito orgânico, mas também que tenham essa deficiência social devido justamente à situação de classe subalterna, com pouco acesso à cultura, com dificuldades nesse sentido, né, as atividades pedagógicas podem auxiliar e muito nesse processo também de compensação. Podemos afirmar, então, para concluir, que do ponto de vista psicológico, estão dadas, não é, para nós o pleno desenvolvimento das nossas aptidões. Porém, não é, numa sociedade de classes, com acesso aos bens materiais e espirituais que a humanidade criou e acumulou na sua história social, não é possível para todos os homens. Por isso, o grande esforço e as lutas que são empreendidas pelos movimentos sociais, pelos movimentos das pessoas cegas, né, das pessoas com deficiência, de uma forma geral, exatamente para alcançar e para poder e para possuir, né, acessar essas determinadas condições sociais necessárias para o seu pleno desenvolvimento. E aí é que o trabalho é um fator importantíssimo, porque o trabalho atua sobre nós mesmos, né, nos desenvolvendo mais, nos tornando mais homens, mas também nos possibilita o acesso, né, à riqueza produzida pela humanidade. Acho que eram essas, assim, algumas ideias que eu trouxe aqui para que a gente possa, então, né, debater na sequência. Muito obrigada.
Obrigado, professora Lúcia, Ivan, por essa importante contribuição para que a gente possa refletir sobre essa questão do trabalho e das tecnologias. Agora nós vamos fazer o debate. Eu gostaria que as monitoras que estão aí auxiliassem com o microfone. Então, quem quiser fazer perguntas para a professora Lúcia e para o Ivan, pode se inscrever a partir desse momento. Ali o colega, 1, 2, 3. Favorita.
Bom dia a todos. Ayrton Marques, Biblioteca Pública do Paraná. Minha pergunta é dirigida ao colega Ivan, que nos proporcionou estar aqui em Cascavel nesse maravilhoso encontro. Parabéns, Ivan. Ivan, você citou na sua palestra a visão monocular. E eu gostaria de propor a essa plateia e essa plenária e ao Ivan uma discussão muito ampla sobre isso. Creio eu, inclusive meu padrinho, ele sempre viveu com visão monocular e nunca teve problema nenhum em dirigir um carro. Em qualquer atividade normal das pessoas, ele nunca teve dificuldade nenhuma. Eu gostaria de saber de onde os senhores ministros do Supremo conseguiram chegar à conclusão de que a pessoa de visão monocular, sem perda de visão, isso fique bem claro que existe a visão monocular com perda de visão, certo? Com limitação. Mas a pessoa que perde um olho, ele não deve ser considerado pessoa deficiente e ela está tirando a oportunidade dos deficientes visuais poderem trabalhar.
Bom dia, eu sou o Bio de Curitiba. Eu gostaria das considerações da professora Lúcia a respeito de... Eu tenho, assim, me interessado bastante, acho... É muito importante textos de Vygotsky, mas me preocupa um pouquinho a questão de que a palavra vence a cegueira. É até bonito e importante. E sei também que a capacidade da pessoa com deficiência visual, o potencial, ele existe. Eu queria saber dela se ela vê que esse potencial tem realmente se desenvolvido na atualidade, através de que... Educação física, não é formação de atletas, mas uma educação física que poderá complementar, desenvolver esse potencial que muitas vezes fica retido, fica escondido, fica negligenciado. Então, como fazer também para que as pessoas se interessem no desenvolvimento desses potenciais? Obrigado.
Bom dia, meu nome é Luzia, eu sou de Cascavel. Gostaria de parabenizar a fala do professor Ivan e da professora Lúcia. E, de certa forma, nós temos, dentro do Programa de Educação Especial da UniOeste, dentro da própria escolaria, procurado trabalhar também nessa perspectiva, né? E, então, eu só gostaria, na verdade, de reiterar a importância e o... Como bem coloca Vygotsky... da supercompensação no processo de desenvolvimento das pessoas com deficiência. Né? Prova disso somos nós, pessoas com deficiência, que estamos aqui e que, na verdade, tivemos as condições necessárias, nos desenvolvemos, estudamos, né? Superamos muitos obstáculos e eu gostaria de enfatizar, inclusive, até pela perspectiva que a gente trabalha e que a gente trabalha também com alguns alunos, gostaria de, nesse momento, especificamente, assim, uma situação que me deu bastante feliz, foi a fala da professora Bia ontem, né? Porque a gente observa que as pessoas com paralisia cerebral ainda são muito marginalizadas socialmente, né? E eu, assim... Gostaria de deixar aqui os meus parabéns, não pelo potencial da professora, que isso ela tem e teve capacidade, né? Mas por estar aqui, por fazer uma brilhante exposição como ela fez ontem de manhã.
Obrigado, Luzi.
Vou responder o Ayrton. Inicialmente, obrigado, né, por ele também estar aqui. Eu acho que é importante a gente fazer essa discussão. Da questão do... Eu citei a questão do monocular, né? Porque os patrões e o capital e o Supremo, que caiu a máscara do Supremo, né? Agora os ministros não até brigam. Antigamente eram deuses intocáveis. Na verdade estão servindo o capital, né? E se eu servir o capital... por exemplo, empregar surdos num frigorífico, né? Quer dizer, os caras, e ainda pedir pros caras, ó, você não pode conversar, viu? Então, assim, porque eles usam as mãos, né, na linha de produção. Ele não tem dificuldade nenhuma. Os monoculares, por que que eles vão ser, estão vindo, né, estão sendo considerados enquanto pessoa com deficiência? Porque o capital não precisa fazer nada, ele cumpre a lei, né, falsamente, de uma forma falsa, mas cumpre, né, ele cumpre a lei e não tem, o capitalista não tem prejuízo. Então foi isso que houve. Eu acho que a gente tem que reprovar essa atitude do Supremo. Eu acho que nós, o Ayrton coloca, né, da plenária, eu entendo, eu particularmente concordo integralmente com o Ayrton, eu acho que a gente tem que reprovar isso, né? Mas a gente tem que não só reprovar nas questões pontuais. Nós, pessoas cegas, além de a gente, nós somos trabalhadores. Não temos que ficar lutando só nas questões das pessoas com deficiência. Nós temos que lutar para manutenção e novas conquistas do direito dos trabalhadores. Eu aqui na universidade, o diretor do campus falou ontem, né, eu presidi o sindicato dos professores e dos funcionários, 4 anos e ainda estou na direção, né? E milito no Partido Comunista. Eu acho que é por aí. A gente tem que tentar, né, não discutir só as questões pontuais, discutir as questões pontuais, aí eu concordo, mas também ampliar. Penso que seja isso.
Então, o que o companheiro colocou lá atrás, e acho que a observação da Luzia, né, depoimento da Luzia, acho que são bem instigantes, são bem importantes para a gente estar realmente olhando essas possibilidades, né, que nos estão dadas para a nossa aprendizagem, para o nosso desenvolvimento. E, com isso, o instrumental, né, para essa luta que depois tem na questão aí do trabalho. Até porque nós temos que observar e constatar, né, que as possibilidades de educação que existe hoje para a classe trabalhadora, para os filhos da classe trabalhadora, é ainda mínima, não é? A nossa educação é extremamente precária, nós temos muito mais possibilidades, mas que não estão sendo disponibilizadas. Quer dizer, mesmo que a escola, de certa forma, a educação tenha avançado nos últimos anos em alguns aspectos, né? E a discussão hoje, por exemplo, toda a educação inclusiva acaba provocando porque muita coisa se modifique e até para melhor na escola, ainda é muito pouco. Parece que cada passo que a gente dá avançando, a gente percebe ainda o quanto está longe daquilo que realmente, né, deveria ser a possibilidade e a qualidade da própria educação. E aí a importância de desmistificar, não é, a deficiência, de quebrar preconceitos. Então, há uma grande dificuldade na sociedade, de uma forma geral, de estar lidando com essa diferença. E mesmo essa diferenciação que até Vygotsky faz, que eu acho que assim é fundamental, é compreender, não é, que se existe um defeito físico, né, ele está ali, ele é orgânico. Se você tem qualquer patologia, não enxerga, é cego e ponto. Agora, você não precisa, por isso, necessariamente, ter uma deficiência, que é essa, toda essa condição que socialmente, né, tem sido criada no sentido da incapacidade, da impossibilidade, e aí, então, que dificulta exatamente o processo de apropriação. Porque para esse processo realmente se dar, o que toda criança tem que ter, o que todo jovem e todo adulto, é ter a possibilidade de oportunizar ao máximo experiências, né, de viver, de experimentar as coisas. Vocês vejam quanta aprendizagem cada um de nós está fazendo nesse evento, né? Os que viajaram por aquilo tudo que estão conhecendo de outros locais, os que são daqui convivendo com os que vieram de longe. Então, essa possibilidade de sempre estar entrando em contato, sendo desafiado, né, com novos conhecimentos, com novos processos, é que possibilita exatamente a aprendizagem. Eu acho que esse é o grande ganho que nós estamos tendo ao estudar, não é, a teoria de Vygotsky. Espero que tenha contemplado as suas... a sua solicitação de reflexão.
Olá, bom dia a todos. Meu nome é Luiz, da cidade de Francisco Beltrão, Paraná. Ivan, gostei muito da sua fala com relação às tecnologias, que na verdade elas contribuem sim e muito, mas ao mesmo tempo exclui sim, e é bom que a gente tenha essa coerência, né, para não cair naquela ideia de que a tecnologia é a solução de todos os problemas. Só para contextualizar a sua fala, Ivan, eu vivencio isso no dia a dia do meu ambiente de trabalho. Caneta versus computador. Leia-se, pessoa não cega versus pessoa cega. Então eu consigo resolver, apesar do pouco conhecimento, eu consigo resolver pequenos problemas com as máquinas que a gente tem lá. Quando os colegas têm dúvidas de como usar determinado aplicativo, é para mim que eles perguntam. Tá? Por outro lado, é comum circular bilhetes, anotações de colegas à caneta, que isso não passa por mim, né? Então, começa a exclusão por aí. Outra forma também é que os leitores de tela não dão conta, e não vem aqui o questionamento, né, do quanto teria que evoluir e tal, mas não dão conta de certos formatos complexos, como Corel, Photoshop, que a gente usa bastante lá no trabalho. Aí precisa-se de uma pessoa vidente, claro. Aí, nesse ponto, os colegas que enxergam são úteis. Fica para trás todo aquele conhecimento que eu tenho e que contribui com os próprios colegas que, em termos de tecnologia, têm menos conhecimento, mas que naquele momento são úteis pelo fato de poderem ver a imagem que está ali. E sem falar que existem colegas no ambiente de trabalho que às vezes têm uma boa formação acadêmica, tem vínculos políticos e coisa e tal, e que mas que não sabem abrir um e-mail, por exemplo, que é uma das coisas mais básicas no dia a dia de um ambiente de trabalho. Então, concordo plenamente, corretíssima a sua exposição, Ivan. A tecnologia, sim, devemos usá-las muito mais para apropriação de conhecimento, e esse conhecimento nos leva ao pensamento crítico, e muito mais isso do que a apropriação do mercado de trabalho.
Obrigado. A próxima, eu gostaria que o pessoal fosse mais objetivo, que é para a gente poder avançar aí. A hora já está passando.
Bom dia, sou a Juliane, Curitiba. Eu gostaria que os membros da mesa, como os companheiros aqui de plenária, começassem a avaliar a situação das pessoas que poderiam ser vistas do seguinte prisma. Todos nós, independente da dificuldade que temos, seja ela de cunho intelectual, físico, sensorial, somos, antes de mais nada, seres humanos. Se nós desejamos ter um mundo melhor, acho que o papel do educador, que trabalha no dia a dia junto à comunidade, seria propor às pessoas que avaliassem os potenciais individuais de todos. Todos temos o conhecimento a favor de toda a humanidade. Precisaríamos, sem dúvida, aproveitar melhor os nossos conhecimentos tecnológicos, melhorá-los, inclusive. Precisaríamos atender a comunidade, e isso eu falo não de uma comunidade de pessoas ditas deficientes, mas de uma comunidade como um todo. A gente precisa começar a avaliar o mundo como o nosso. Eu tenho participado de vários seminários e congressos e tal, eu não escuto a sociedade clamar pelo ser humano. Todos aqueles que são tidos como os comuns, eles correm riscos hoje. A violência, ela existe, os acidentes de trânsito estão aí, os problemas sociais estão aí, mas ninguém fala no ser humano. Eu gostaria que os professores que aqui estão passassem a colocar a seus alunos de que como ele se sentiria sendo um portador de dificuldade temporária ou definitiva. Nós todos, eu trabalho em um hospital e vejo todos os dias saírem de lá várias pessoas com problemas motores temporários ou definitivos. E eu gostaria muito que toda a sociedade interagisse em favor de um mundo melhor a todos. Ninguém aqui está livre de sofrer um acidente, um assalto, um escorregão na calçada e se machucar gravemente. Poderíamos entender que há teorias que defendem a palavra, há teorias que promovem as pessoas com dificuldades, há problemas de toda a ordem, mas o mundo é nosso. Eu queria que todos pensassem que antes de sermos
tempo.
Gente, somos gente. Todos somos pessoas e dependemos de estar aqui. Obrigado.
Obrigada. Diniz.
Bom, só eu vou ser bem breve. O Rogério tem uma pergunta aqui da internet. Ah, não tem mais. Então vai ser mais breve ainda. É o seguinte, só quero voltar rapidamente à questão da visão monocular colocada pelo Ayrton. E só para fazer alguns acréscimos, existe uma súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça que garante à pessoa com visão monocular o direito de se submeter ao concurso público nas mesmas condições de uma pessoa com deficiência. E existe também um projeto de lei que reconhece a pessoa com visão monocular como portador de deficiência, porque ele ainda não é reconhecido. Esse projeto, pelo que eu soube, não passou pela Câmara, mas a súmula está em vigência, é uma jurisprudência que vem sendo aplicada. Existe um posicionamento contrário a essa súmula, um posicionamento que eu até respeito, mas não concordo. Esse posicionamento contrário é no sentido de que, assim, não podemos colocar a visão monocular em igualdade com o deficiente visual total ou baixa visão, mas também não podemos colocar a visão monocular em igualdade com quem enxerga, porque ele tem limitações. Por que eu não concordo com esse posicionamento? Porque eu acho que a gente pode sim colocar a visão monocular em pé de igualdade em vários aspectos. Ah, mas o portador de visão, a pessoa com visão monocular não pode ser piloto de avião. Tá, então vamos suprir isso de uma outra maneira. Por quê? Porque colocar a pessoa com visão monocular em igualdade com o cego total ou aquela pessoa que tem baixíssima visão é uma injustiça, em primeiro lugar, e prejudica diretamente a pessoa com outra deficiência. O que que é uma pessoa, o que que a lei define como deficiente visual? Aquela pessoa que tem, se eu não me engano, 15 ou 20% no melhor olho. No melhor olho. A pessoa com visão monocular, ela tem 100% no melhor olho. Entendeu? Então, existe uma briga em relação a isso. E, extraoficialmente, eu soube que um dos motivos pelos quais o ministro Aires Brito deu início a essa súmula 377 seria o motivo, digamos, paternalista. E muito bem colocado pelo Ivan, eu quero parabenizar o Ivan pela colocação dele, a questão do capital. Porque o monocular ele não precisa de adaptação nenhuma dentro da empresa, o empresário não vai gastar nada com isso. Então existe um lobby para que a pessoa com visão monocular seja enquadrada como pessoa com deficiência, para que o empresário não gaste, sei lá, para que o próprio órgão público também não tenha gastos com licenças de leitores de tela e outro tipo de adaptação. Era isso que eu gostaria de colocar. E finalizar, eu queria dizer que existe uma lista de discussão chamada DVJUS, que é uma lista voltada para pessoas cegas e com baixa visão que atuam no judiciário de alguma maneira. E lá a gente discute também essa questão do monocular. Se alguém quiser se inscrever, pode me mandar um e-mail, diniz@dosvox.com, Diniz com Z. Eu vou ter o maior prazer em cadastrar todo mundo. Obrigado.
Antes dos professores responderem, vamos finalizar aqui com o Marco Antônio, porque a gente precisa dar andamento nesse processo.
Bom dia a todos, bom dia à mesa. Eu vou ser bem objetivo na minha colocação, na minha pergunta, é referente a essa questão do processo de aprendizagem. O que a gente tem percebido é que, com essa revolução tecnológica, com essa facilidade de acesso à informação por parte dos cegos, né? Computador, internet e tudo mais, como é que a mesa vê essa questão do cego, com toda essa facilidade de acesso à informação, ter deixado o Braille um pouco de lado, né? E que muitas pessoas colocam crianças cegas com contato com esse tipo de tecnologia. Como é que vocês estão vendo isso? Isso é muito prejudicial? Como é que a mesa, os membros da mesa têm tratado isso? Qual a análise dos membros da mesa essa questão?
Eu acho que a questão dos monoculares, que é muito discutida, né? Eu acho que aquilo que eu vou reiterar, né? A pessoa com deficiência é como se a pessoa humana é como se o empresário compara como uma máquina, né? Os olhos são os faróis, o coração é uma bomba, o rim, o Alfredo que fala isso, escreve isso, né? E aí quando a gente tem algum defeito, né, do ponto de vista, né, essa máquina tem algum probleminha aqui, né, que não produz da mesma forma que a outra máquina, né? Mas eu particularmente acredito, e a gente tem que refletir bastante sobre esse problema do trabalho, esse envolvimento da tecnologia, esses artifícios ideológicos que o capital nos traz, né? Aliás, os nossos movimentos de pessoa com deficiência a nível nacional, e já que é o Seminário Nacional, posso falar publicamente, a nível estadual, são deprimentes, para não dizer outra coisa, né? Todos os movimentos sociais, o Conselho CONAD, nós somos o único conselho que tem conferência nacional de 4 em 4 anos. Os outros conselhos são todos de 2 em 2. Agora o CONAD aprovou lá essa besteira. Então acho que eu vou me colocar aqui já no evento nacional, né? As instituições estão tão pelegas e nós precisamos a nos organizar. Não nos organizar os movimentos de pessoa com deficiência em específico. Nas outras instituições, nos organizar, conquistar espaço e arrancar uma nova organização mais combativa para os verdadeiros interesses daquelas pessoas que são menos favorecidas, né? Então, assim, o Deus mercado hoje fala muito, é tudo automatizado. A gente tem que começar a brigar, né? Quer dizer, os nossos representantes, as pessoas com deficiência, vão lá conquistar, lutar pelo direito deles, cardápio em braille em avião e etc. Não, temos que lutar por trabalho. Vamos lutar por trabalho para incluir aquele desempregado lá da repimboca da parafuseta e vamos fazer o cara trabalhar, né? Então é nesse sentido. Os valores estão invertidos e estão sendo engolidos pelo capital, os nossos próprios representantes. Eu acho que eu, particularmente, né, acredito que a gente precisa avançar
E nós, já que a direção não vai, a base vai ter que empurrar a direção ou tirar a direção e tomar a direção. Obrigado. Eu acho que eu agradeço aí a mesa, né, pela manhã. Eu agradeço, né, a vocês que estão na plenária. E a gente vai conversando aí durante o evento que está, né, tem o final da manhã e hoje à tarde ainda. Obrigado.
Eu acredito que também é nessa linha que vai a própria luta também pelas possibilidades de aprendizagem, de vencimento daí de todas essas dificuldades que se colocam. E como ali na plateia uma das pessoas que fez a intervenção, né, falava, o quanto as pessoas têm dificuldade para enfrentar, né, de determinados problemas que vão se colocando no decorrer da sua vida. Isso tudo é o resultado desse processo, né, de expropriação que sofre a grande maioria da população, que é a classe trabalhadora. E é isso, nessa linha do que o Ivan disse, também isso vale, eu acho que para a busca em todos os setores, né? Seja na reabilitação de saúde, necessária depois estar em dia para que haja um processo também de educação, que possibilite uma aprendizagem plena. Acho que tem que ser, é pela luta mesmo. A base tem que estar empurrando, e eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui. Damos uma lição importante, né, na sociedade, colocamos uma contribuição importante ao mostrar o enfrentamento que é possível se fazer e os resultados positivos que se consegue, né, com esse próprio processo de compensação que aqui está materializado, né, acho que nos avanços, na vida, nas possibilidades, nas realizações que cada um dos que aqui estão e coletivamente, né, temos conseguido. Muito obrigado.
Ajuda-nos, Senhor.